Esta semana começou a funcionar no Brasil, mais especificamente em Brasília, as tecnologias 5G, né? Começa por Brasília, se estende para outras cidades, outros estados e vai, promete ser uma revolução na forma, na conexão, na conectividade entre as pessoas. Agora, para entender melhor o que é a 5G, nós vamos conversar agora com o gerente do Centro de Treinamentos de uma empresa especializada em telecomunicações, Luiz Pupim, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. Bom, essa semana, então, houve o início, né, o começo da tecnologia 5G no Brasil, por Brasília, na quarta-feira. Agora, já existia 5G em outras cidades? Já estava funcionando de alguma forma 5G? Pode explicar para a gente qual é a diferença entre essa 5G que começou essa semana oficialmente e aquela que já estava funcionando?
Sim, o 5G que começou essa semana é o 5G que a gente chama de standalone, é o 5G verdadeiro, que ele funciona na frequência de 3,5 GHz, que foi a licenciada agora no último leilão, e é a frequência base do 5G. O 5G que nós já tínhamos implantado em outras cidades, de forma experimental, ele funcionava em cima da rede 4G, ele não era totalmente 5G, eram apenas os rádios 5G com a frequência ainda do 4G. Então, Brasília recebeu a primeira rede em produção realmente em 5G, com todo o potencial que a tecnologia 5G pode oferecer.
E como é que vai ser essa expansão a partir de agora para outras cidades e outros estados?
Bom, pelas regras do último leilão da Anatel, nós deveríamos ter todas as capitais até agora em julho e foi prorrogado para setembro esse prazo. Então, as capitais brasileiras, se não houver mais nenhum atraso, até setembro entrarão na rede 5G. E as demais cidades vão entrar gradativamente, provavelmente as cidades maiores que não capitais devem começar a entrar no início do ano nessa rede 5G.
O que acontece com os nossos dispositivos eletrônicos? A gente tem que trocar, comprar um novo celular para a gente ter acesso a essa 5G ou não precisa, pelo menos por enquanto? Como é que é?
Por enquanto você não precisa, quem não tem um dispositivo que suporte a rede 5G, ele vai continuar funcionando na rede 4G, assim como os dispositivos antigos de 3G não funcionam na 4G, mas continuam operando nas redes celulares normalmente. A rede atual não será desligada e aí gradativamente os dispositivos vão sendo substituídos naturalmente, a gente troca de celular normalmente, e aí os novos aparelhos já vêm com esse suporte a essa tecnologia. Agora, a velocidade de implantação, só um comparativo, o 4G levou 5 anos para alcançar 500 milhões de usuários no mundo. O 3G, o 5G que começou em 2019, em 2022 já alcançou 500 milhões de usuários no mundo. Então a expectativa é de que essa implantação seja muito mais rápida do que a gente viu com o 4G.
Além dessa rapidez, né, como é que está a experiência do 5G ao redor do mundo?
A experiência do 5G, essa fase que a gente está vivendo em Brasília é só a primeira fase de implantação do 5G. A gente, quem trabalha com 5G e quem conhece um pouco mais da tecnologia sabe que ele é baseado em 3 pilares de tecnologia. Essa tecnologia que foi implantada hoje, agora em Brasília, é a tecnologia do nosso acesso normal, que a gente já acessa no 4G, vai melhorar a experiência e a velocidade de transferência de dados. Os outros pilares do 5G, que vão vir com o tempo, e em alguns países já estão em funcionamento, ou em experimento, pelo menos, que aí são as grandes, que vai trazer a grande revolução do 5G, que é uma velocidade mais baixa e maior quantidade de dispositivos conectados, que aí sim a gente vai ver o que se promete tanto do 5G, que é a revolução tecnológica em que a gente vai ter muitos dispositivos conectados simultaneamente nas casas, a gente vai ter os carros inteligentes, cirurgias remotas, tudo isso que se alardeia em cima do 5G, que são as próximas fases de implantação.
E qual é o cronograma dessas novas fases de implantação? Em quanto tempo a gente poderá ver essa realidade?
Assim, os países que começaram em 2019, 2020, já estão começando a vivenciar a segunda fase de implantação. A expectativa no Brasil, a gente mora num país que é muito, muito grande territorialmente falando. Então, com certeza, a gente não... Toda a cobertura nacional, essa implantação de forma homogênea. Mas, provavelmente, no próximo ano, ou 2024, a gente já deve começar a vivenciar algumas soluções baseadas nessas novas tecnologias e novas funcionalidades que o 5G está trazendo para o mercado.
Bom, e essa facilidade toda de conexão entre equipamentos, pessoas, traz algum desafio em relação à segurança?
Com certeza. Quanto mais pessoas conectadas, maior é o nosso desafio de segurança. E aí, o nosso desafio de segurança também é muito ligado à falta de conhecimento dos nossos usuários. A gente precisa cada vez mais conscientizar o público que utiliza essa rede de todos os problemas que vêm com a conexão. A partir do momento que você se conecta na rede, e quanto mais conectado você está, mais vulnerável e, com certeza, maiores serão as possibilidades de ataques e prejuízos possíveis em cima da nossa conectividade com a internet. Né? É um risco que, infelizmente, vem aumentando conforme a gente aumenta a nossa conectividade.
Bom, agora, para a gente conseguir entender melhor, com exemplos práticos, gente, de como a 5G vai revolucionar a nossa vida, por exemplo, em casa, dona de casa, por exemplo, o que vai mudar na vida dela?
Existem diversas tecnologias que hoje, inclusive, já existem, mas que não são possíveis de se utilizar em larga escala por deficiências que o 4G traz. Então, nós temos, por exemplo, leitores de água, leitores de gás à distância. Eu não preciso mais daquela pessoa que vai de porta em porta fazendo a leitura do consumo de gás do mês. Esses dispositivos inteligentes já existem, mas ou precisam ser cabeados ou precisam de outras tecnologias para conexão, coisa que o 5G, com as novas tecnologias que ele traz, vai facilitar absurdamente a implantação desse tipo de leitor eletrônico, leitor à distância. Nós temos aí aplicações de veículos autônomos, é claro, vamos ser um pouco mais realistas, a gente não vai ter um veículo dirigindo numa estrada de forma autônoma num curto prazo de tempo, tão cedo. Mas talvez num campus universitário ou num ambiente um pouco mais restrito, a possibilidade de, em poucos anos, nós termos esse tipo de aplicação de carros autônomos, carros mais inteligentes ou equipamentos inteligentes controlados pelo 5G, essa realidade está muito mais próxima da gente do que acontecia com o 4G.
E numa fazenda, por exemplo, no campo?
Sim, já existe no Brasil iniciativas de universidades que, por exemplo, instalaram câmeras monitorando o pasto para ficar tomando conta das vacas e identificar qual vaca que está no cio e fazer a inseminação artificial no tempo certo e aumentando a produtividade de leite. Isso a gente já tem no Brasil, fazendas experimentais, utilizando 5G, câmeras, inteligência artificial, processando essas informações e facilitando a vida no campo. Tinha que ter uma pessoa olhando para elas o tempo todo e agora as câmeras monitoram e o sistema de inteligência artificial envia os avisos de qual é a vaca que pode ser inseminada, diminuindo aí as perdas no campo ou alguém que não viu, ou ela entrou no cio durante a noite, ninguém observou, aumentando a produtividade nesse sentido. E você tem diversas aplicações, essa é uma delas, mas tem diversas aplicações que você pode colocar com monitoramento sem fio agora, através do 5G, que antes não era tão fácil de se fazer.
A tecnologia 5G, Como que vai ser o acesso a ela? Vai ser mais caro? As pessoas vão ter que investir muito dinheiro para ter essas facilidades, essas tecnologias à disposição?
Para o público em geral, ele vai só ser uma nova tecnologia de conexão. Os dispositivos estão mais caros do que os de 4G, isso é natural por ser uma tecnologia nova. Conforme os dispositivos começam a ser lançados, a gente tem uma vantagem no Brasil que desde 2019 já são fabricados dispositivos 5G e agora eles começaram a chegar no Brasil porque agora a gente licitou e começou o cronograma de implantação. Então, já está chegando no Brasil dispositivos com preços acessíveis em 5G e a tendência é de que a gente já comece a não encontrar mais dispositivos com a tecnologia 4G e todos os novos que a gente compre já venham com a tecnologia de 5G. Então, vai ser uma troca natural, como foi do 3 para o 4G. Não é, num primeiro momento, todo mundo que vai querer utilizar a novidade vai pagar um pouco mais caro, mas com o tempo isso aí vai voltar, vai entrar na produção normal como é o dispositivo atual. Provavelmente as pessoas só vão ter que ter um pouco mais de dados disponíveis, aqueles planos de dados, né, das operadoras, porque com o 5G uma velocidade muito maior, acaba que as pessoas vão consumir muito mais internet do que acabam consumindo hoje com o 4G.
Mas o pacote de dados vai substituir o Wi-Fi?
Não necessariamente, o 5G ele vem como um complemento para o Wi-Fi. A frequência de 5G, a frequência de 3,5 GHz, que é a principal frequência do 5G, ela tem muito menos penetração por obstáculos, por paredes, janelas e tal, do que o próprio 4G, que trabalha numa frequência menor. Então, com certeza, as operadoras terão que ter mais antenas para ter a mesma cobertura do que o 4G que oferece. E as pessoas ainda usarão o Wi-Fi dentro das suas casas ou em ambientes fechados, elas ainda terão o acesso ao Wi-Fi. Inclusive, o Wi-Fi evoluiu para o Wi-Fi 6, que usa muito da tecnologia do 5G no Wi-Fi para melhorar mais ainda o que a gente já tem do Wi-Fi. O Wi-Fi 6 já está em produção já há algum tempo também.
Luiz, tem algum conflito em relação à frequência do 5G com as antenas parabólicas?
Então, esse é um trabalho que está sendo feito pelas operadoras para a implantação do 5G, que existe sim uma interferência possível. E aí as operadoras, quando estão fazendo o planejamento da implantação do 5G, estão considerando isso para poder fazer a cobertura da frequência de 3,5 giga.
Uhum. Bom, então a 4G ela vai continuar funcionando, vai continuar existindo, né? Quem tiver a 5G vai poder acessar. Agora tem a questão também dos planos, né? Dos pacotes que as operadoras fazem. Isso vai ter que, talvez, tem que ser feito novos contratos, talvez? Ou não?
Sim, com certeza as operadoras vão oferecer planos com volume de dados maiores para os clientes. Inclusive, num dos testes do 5G em 2020, um repórter em Londres pegou o celular dele, colocou no 5G e ele, em menos de uma hora, ele gastou o plano de um mês de 5G, de dados que ele tinha. E aí, exatamente isso as operadoras estão bem cientes de que o cliente vai consumir muito mais. Não porque o 5G consome mais, não, porque pela velocidade de conexão que o cliente tem, ele vai buscar consumir mais conteúdo.
Ah, é? Vai baixar mais material?
Vai baixar mais vídeos, vai baixar mais aplicativos, vai utilizar mais a internet. Hoje, muita gente usa só o necessário no celular, porque fala, é muito lento, vou ficar navegando no celular, e deixa para navegar em casa, e deixa para navegar no Wi-Fi, que é mais rápido. E o 5G ele tem uma velocidade muito maior de conexão e você não vai mais perceber tanta diferença entre o Wi-Fi e o 5G que você está usando na rua. Acaba que você vai consumir mais dados naturalmente.
Nossa, que revolução mesmo. Bom, mas e será que há um perigo aí de aumentar a desigualdade digital no país?
Foi um trabalho que a Anatel, foi uma das preocupações da Anatel na licitação, e ela impôs algumas exigências para as operadoras de inclusão digital, de cobertura em áreas que não são economicamente interessantes para as operadoras. Então, assim como foi feito lá na época da privatização do sistema telefônico, em que foram colocadas metas de popularização e as operadoras foram obrigadas a instalar telefones em áreas onde elas não teriam interesse financeiro de cobertura, no 5G também foi tomado esse cuidado de oferecer cobertura em regiões que não são economicamente interessantes para as grandes operadoras. Então, elas têm metas a cumprir para tentar evitar a desigualdade.
Que interessante. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigado, uma boa tarde para vocês também.
Nós conversamos com o Luiz Pupim, que é gerente do Centro de Treinamento de uma empresa especializada em telecomunicações e nos ajudou a entender o que será e quando vai começar essa revolução do 5G. A gente vai falar mais sobre 5G daqui a pouquinho no Vida Conectada com Joyce Bandeira.